África. Vozes femininas. Igreja. Sociedade.
Eu sou Ângela Costa, tenho 37 anos de idade, 3 filhos e sou hipnologista de profissão, mas os tempos livres dedico o meu tempo, né, a minha vida à Associação das Mulheres do Príncipe e também aos trabalhos políticos cá na ilha.
Quando chegamos à Ilha do Príncipe, na manhã do dia 9 de agosto, não sabíamos que havia na ilha uma associação de mulheres. O que não era difícil imaginar, pois hoje em dia não há país que não tenha associações de mulheres. De qualquer forma, dando um passeizinho pela pequena cidade de Santo António, a mais pequena do mundo, deparamos logo no centro com a escrita Associação de Mulheres do Príncipe, por cima de uma porta. Não estava ninguém naquele momento na sede, mas não foi difícil descobrir quem era a presidente, pois Ângela Costa é bastante conhecida na ilha. E embora estivesse naqueles dias empenhada na campanha eleitoral para o governo da região, arranjou tempo para falar connosco. A conversa foi interessante, durou cerca de uma hora e, para além da situação da mulher e da família, abrangeu também pontos como a saúde na ilha, a recuperação e valorização da identidade cultural, a fusão, a beleza e mesmo a riqueza humana que advém dos 3 grandes povos que compõem a população da ilha, cabo-verdianos, angolares e foros, e que constituem uma grande promessa para um futuro mais risonho. Mas deixemos tudo isto de parte e escutemos a Ângela, que nos apresenta a Associação das Mulheres do Príncipe, de que é presidente.
Quanto a isso, eu digo que a vida das mulheres cá no Príncipe é mesmo difícil, visto que nós cá na ilha, né, as mulheres, nós somos poucas que conseguimos, que tivemos essa oportunidade de estudar e ter uma carreira, né, uma profissão no seu dia a dia. E com essa luta para a integração da mulher na sociedade, é muito dura, mas não vamos desistir. Estamos a continuar e espero que para o futuro vejamos, né, dias mais lindos e mais oportunidade então para todas as mulheres.
Quando é que nasceu a associação e com que objetivos?
A associação nasceu foi desde 1998. E somente em 2001, quando eu assumi a presidência da associação, é que nós começamos a cumprir realmente o objetivo da associação, que é a integração e a promoção das mulheres na sociedade, no rumo ao desenvolvimento em todos os âmbitos, tanto meio ambiente, educação, na área econômica, desportiva. E temos lutando muito, mesmo com pouco apoio, né? Mas sempre que fomos à busca do financiamento, desde então que eu entrei, temos conseguido muitos financiamentos mesmo. E a única dificuldade que nós tínhamos cá, né, no princípio, que era a relação da associação com o governo regional, porque faziam confusão o papel da associação e o papel do gabinete de apoio à mulher e família. Mas hoje em dia as coisas estão esclarecendo. O governo já tem a associação como um parceiro de desenvolvimento e não como uma oposição.
Portanto, vocês funcionam como uma ONG ou simples associação independente da política?
Não, é como uma ONG fora do governo, uma ONG, e fazemos os nossos trabalhos, né? Vamos à busca, somos completamente independente, autônomo do governo, vamos à busca dos nossos financiamentos e já trabalhamos com o financiamento da UNICEF, que é no âmbito de mudança de comportamento. Trabalhamos com o IPAD, que era através de uma ONG, que também é portuguesa, que é a Urba África. O Fundo também da População, que é o FENUAP. Trabalhamos com o Banco Mundial, que é na luta contra o paludismo e o HIV-Sida. E a nossa atividade é mais direcionada em mudança do comportamento, porque nós sabemos que o nosso dia a dia, desde o nosso comportamento na sociedade mesmo para o nosso bem-estar, tem a ver muito com o próprio nosso CAP, né? O comportamento, atitude e prática. E as nossas atividades é mais direcionado nesse âmbito para ver se as pessoas adquirem os novos hábitos, novos costumes, não esquecendo, né, da nossa tradição, mas mudando sobretudo aquilo que vem prejudicial à nossa saúde e que também atrasa o nosso dia a dia.
Qual é a tradição em relação à mulher aqui em Príncipe e São Tomé?
Digo mais no âmbito da saúde, por exemplo, as mulheres quando estão grávidas têm muitos hábitos, por exemplo, alimentar, muitas coisas que não comem e mesmo depois de dar à luz. Há muitos frutos que não consomem, dizendo que pode dar cabo da mulher, que destrói, por exemplo, se fala em madre, né, que é o útero, que destrói o útero, que estraga essas coisas todas. Então, nós, o nosso trabalho dia a dia é ajudar as mulheres que, sobretudo depois de dar à luz, que nós temos que usar, por exemplo, muitas frutas, que é para fortalecer as mães, fortalecer o bebê que elas amamentam no seu dia a dia.
Pode nos traçar um quadro mais amplo dos problemas que afeta a mulher, a parte desses hábitos alimentares que não favorecem uma alimentação equilibrada?
Sim, no âmbito da mulher, por exemplo, tem ainda o hábito mesmo de tanta luta, tanto sacrifício, onde nós dizemos às mulheres que elas também têm o direito de participar na sociedade, na vida política, na economia e, sobretudo, a sua contribuição para o desenvolvimento do país. É uma luta que nós estamos já há muito tempo e isso vem mesmo do tempo passado, onde as mulheres eram apenas para tomar conta dos filhos, lavar a roupa, tomar, ser dona da casa. Mas hoje, dia a dia, nós estamos vendo, né, vendo o resultado do nosso trabalho, que é na educação das mulheres, que independentemente que elas não tiveram a oportunidade, né, de participar ativamente no desenvolvimento do país, mas que também vão educando os seus filhos, né, tanto as raparigas como os rapazes, que a mulher e o homem têm o mesmo direito na sociedade. E independentemente também do consumo excessivo do álcool, porque muitas veem como o álcool é uma forma de passar o seu dia a dia, visto que nós temos muito problema do emprego, sobretudo nas mulheres, e elas são chefes de família, sem o seu rendimento mínimo no seu dia a dia, criam os seus filhos, as suas filhas, como se fosse cá na ilha que nós dizemos calhou, calhou, é cada um o dia, encontra o seu dia a dia para sobreviver. E então elas estamos a sensibilizá-las, que vão educando as suas filhas, os seus filhos, que todos têm que ir à escola para que encontrem, para que haja oportunidade para todos, porque para o desenvolvimento da nossa ilha depende de todos nós, não somente dos homens, porque a mulher também tem um papel muito importante na sociedade, visto que elas é que ficam ao lado dos seus filhos. E com essa educação de dia a dia, já vai incutindo as raparigas que o seu papel não é somente tomar conta das crianças, serem dona da casa, tomar conta dos maridos, mas sim tem um papel muito importante na contribuição ao desenvolvimento da ilha.
Podemos dizer que o problema da mulher na Ilha do Príncipe é semelhante, é idêntico ao problema que enfrenta a mulher em qualquer lado da África, ou há aqui problemas específicos que são típicos desta ilha ou do arquipélago?
Não, neste âmbito digo que o problema da mulher é igual a qualquer parte do mundo, só que a diferença é que nós temos, que desde a independência, na nossa Constituição, por exemplo, diz que mulher e homem são iguais na sociedade, podem participar, por exemplo, ir à escola, participar ativamente na política. Nós já temos os instrumentos suficientes, mas sim o que temos que fazer dia a dia é trabalhar com as mulheres para que mudem, né, o comportamento, que pratiquem, por exemplo, participam mais, porque elas já têm um instrumento suficiente. O que está a faltar é mesmo a mudança de mentalidade. Isso é o que está a faltar na nossa ilha, né, no seio das nossas mulheres, e no dia a dia nós estamos alcançando esse objetivo.
Não há analfabetismo aqui?
Sim, no alfabetismo é como desde o tempo foi tempo, né? Que as mulheres, as raparigas ficavam em casa para tomar conta dos mais novos, depois casam muito cedo, têm que tomar conta do marido. Mas nas escolas, na nossa sociedade, há oportunidade para todos para ir. O direito de ir à escola é tanto para a rapariga como para os rapazes.
África Vozes Femininas, e-mail porto@vatiradio.va.
De que forma a história das roças, da economia monocultural para a exportação, a escravatura, esse sistema iníquo que reinou aqui durante décadas e décadas, marca a vida da mulher hoje em Príncipe e São Tomé?
Isso vê-se sobretudo, não é? A sequela vem, por exemplo, nas comunidades rurais, que antigamente eram as empresas agrícolas, e depois de fechar essas empresas, a forma de vida é que as pessoas vivem na comunidade. Por exemplo, ainda nós não conseguimos, né? O governo não conseguiu, por exemplo, melhorar a condição de habitação, dar um emprego às pessoas todas, sobretudo os cabo-verdianos que vieram para São Tomé e Príncipe trabalhar, que ainda continuam. O maior problema é sobre a condição de habitação. E mesmo a forma de viver, um quarto, por exemplo, para 4, 5 pessoas, que ainda continua, mas com a luta árdua do governo regional, nós estamos a lutar para ultrapassar a situação toda. E que aqui no Príncipe, ou mesmo em São Tomé e Príncipe, a igualdade é para todos na participação política, na economia, ir à escola, à saúde, à prestação de serviço de saúde. Tudo é dentro do direito para todos, não é que beneficiamos a um e não outro. E a educação dia a dia é que para as pessoas incutam sua cabeça que existe esses serviços, existe essas oportunidades e que todos nós temos que aproveitar.
A vossa ação enquanto Associação de Mulheres chega também às roças ou estáis mais presentes aqui na cidade?
Não, o nosso trabalho, mesmo sendo a Associação das Mulheres, nós trabalhamos em todas as comunidades do Príncipe, tanto urbana como rural, e também há mesmo ações que são direcionadas para todos, tanto os homens, mulheres e jovens, e mesmo também as crianças. Nós trabalhamos com toda a gente, e preparando sobretudo as crianças, porque nós sabemos, né, para a mudança do comportamento é mais difícil ajudar a adquirir os novos comportamentos nas crianças que ainda não experimentaram, por exemplo, na questão de HIV-Sida. Nós hoje fazemos mesmo educação sanitária, né, para a mudança do comportamento desde os mais pequenos, visto que os mais novos já têm a sua vida sexual ativa. Um homem, por exemplo, relacionam com duas mulheres. As mulheres, por exemplo, já têm 2, 3 parceiros, porque têm os filhos com vários pais. E então nós estamos a lutar na educação, mesmo para os pequenos, para lutarem sobretudo na fidelidade e esperar um pouco, porque não tenha pressa em escolher o seu parceiro sexual, e quando encontram alguém, o primeiro lugar é que eles devem saber qual é o seu estado, qual é o seu ser positivo, né? Por exemplo, há pessoas que são ser positivo e que não sabem. Uns anos atrás nós tínhamos por ano muita gente que morria por causa de SIDA, mas hoje em dia muita gente já está a aderir ao tratamento e já tem completamente uma mudança de comportamento. As pessoas já vão fazendo teste de livre, espontânea vontade, sem esperar que entre na fase terminal da doença. E então, hoje em dia, há muita aderência, muita adesão ao tratamento e as pessoas estão mudando realmente. Mesmo aqui no Príncipe, nós temos os GATV, temos a equipa de sensibilização que vai às comunidades, faz o teste a toda a gente, para que não fiquem à espera quando aparecem os primeiros sintomas e sinais da doença e logo desde o início, para que não tenha essa mentalidade que o SIDA mata. SIDA só mata se as pessoas não darem a cara a tempo, se vão à busca do tratamento, aproveitando a oportunidade que têm. Então nós vamos encarando o HIV-SIDA como uma doença crônica igual a qualquer uma outra.
E o acesso aos medicamentos é gratuito? Porque o que se sabe é que a grande dificuldade em África é que os medicamentos são caros e as pessoas não podem aceder a elas por falta de recursos económicos.
Não, cá na ilha, cá em Santo Meio Príncipe, o tratamento é gratuito para todos. Desde que deem a cara, desde que vão à busca, fazem o seu teste e vemos, por exemplo, que a pessoa é seropositiva, há seguimento com os médicos, seguimento com o pessoal de saúde, com as ONGs. E então, aqui em Santo Meio Príncipe, mesmo em particular no Príncipe, o tratamento é gratuito e para todos e todas. E outra questão, por exemplo, que nós também ultrapassamos cá muito, que é a violência doméstica, sobretudo por causa do consumo excessivo do álcool e a dependência mesmo das mulheres aos seus parceiros, aos seus maridos, visto que o desemprego está mais direcionado a quem sofre mais com o desemprego em Santo Meio Príncipe são as mulheres, a maior parte, e são elas também que tomam conta dos filhos, então são muito dependentes dos seus maridos, do seu parceiro, e aconselhamos sempre, né? Há várias oportunidades para que elas também possam ter o seu dia a dia, o seu rendimento mínimo, não somente através de um emprego de função pública, mas sim também a busca de tendo várias iniciativas para a criação dos seus pequenos negócios para sustentar os seus filhos, sustentar a família.
E é precisamente da questão da família, um bocado peculiar em Santo Tomé e Príncipe, que vamos retomar a conversa com a Ângela Costa na próxima quarta-feira, aqui na rubrica África, Vozes Femininas. Música.